Olá, sejam bem-vindos ao podcast Music Tech. Muito bem, meninos e meninas. A música erudita, ou também a música clássica, conhecida popularmente por todos. Hoje nós iremos conhecer um pouco sobre a música erudita. De uma forma mais geral, pode-se afirmar que ela abrange toda a forma musical admitida nas academias, pesquisada e interpretada no âmago das convenções dos cânones previamente determinados pelos historiadores da música, segundo InfoEscola. Os dicionários de música costumam também disseminar outra noção dessa expressão, a de que ela tem um sentido de música séria, contrapondo-se às canções populares, folclóricas e ao jazz. Mas não há muito sentido nessa ideia, pois qualquer musicalidade pode ser austera. Então, não precisando, portanto, ser erudita para tal. Uma outra concepção restringe-se ao que se chama de música clássica, definindo-a como uma estrutura esteticamente distinta, harmônica, objetiva e rigorosa, ausente de informalidades, emoções excessivas e procedentes da alma humana, típicas das músicas nascidas durante o romantismo. Mas aí reside um problema difícil de equacionar, o de que muitos, como Beethoven e Schubert, apresentam características românticas em suas composições, e seria inviável excluí-los do quadro das músicas clássicas, só por esta razão. Uma concepção alternativa é de que a música erudita é aquela que foi concebida no século XVII e no século XVIII, incluindo especialmente as produções de Haydn, Mozart e Beethoven, destacando-se a escola clássica vienense. Já que nessa época Viena era considerada o centro musical da Europa, dela nasceram as sinfonias, os quartetos de cordas e os concertos. Ela foi responsável também pela predominância das composições instrumentais sobre as criações direcionadas para o estilo coral. Deste movimento surgiu igualmente a sonata, que se aprimorou ao longo do século XVIII. O termo erudito provém do latim eruditus, significando educado ou instruído. A música elaborada nesse estilo desenvolveu-se segundo os moldes da música secular e da liturgia ocidental, em uma escala temporal ampla que vai do século IX até os nossos dias. Suas regras essenciais foram estruturadas entre o século XV e o século XIX. Essa música engloba várias modalidades, desde as complexas fugas até as operetas, criadas para entreter os ouvintes. A expressão música clássica passou a ser usada a partir de princípios do século XIX, quando houve a intenção de se transformar a era que inicia com Bach e vai até Beethoven, em um período de ouro. Atualmente, esse rótulo é aplicado tanto à música clássica no sentido de produção de alto nível, quanto à erudita no todo. Não é fácil delimitar suas bases, que só começam a ser delineadas após a intervenção de Reicha em 1826 e de Kizerne. O formato sonata trouxe à música erudita modificações fundamentais. Com esse estilo vieram arrebatados contrastes de tonalidades, contraposições entre as distintas concepções temáticas e, como consequência, um incremento da carga dramática dessa estrutura musical, bem como uma maior junção dessa por meio dos instrumentos. Seus principais traços estão nos primeiros movimentos de Haydn, Mozart e Beethoven. A música clássica produzida na Europa se distingue das demais pela sua inserção no mecanismo conhecido como notação em partituras, sistema utilizado desde o século XVI. Este método propicia a execução da obra, indicando a altura, velocidade, métrica, ritmo e a forma de se tocar uma peça musical. Bem, gente, todo esse conteúdo que vocês neste momento escutaram, você deve ter entendido que a música erudita é uma forma musical mais rebuscada. As fontes desses conteúdos foi do Wikipédia, do Almanaque da Folha do UOL e do Gazeta do Povo. Agradeço a todos e até o próximo podcast.